Então, se estamos todos prontos, vamos iniciar os nossos trabalhos. Sr. Bastonário, Sr. Professor Dr. Paulo Ribeiro de Melo, Dra. Filipa Marques, sejam bem-vindos ao grupo de trabalho dos Estatutos das Ordens. Agradecer naturalmente a vossa disponibilidade e o vosso contributo, contributo da Ordem. Este grupo de trabalho, o objeto é exatamente os Estatutos das Ordens. Temos 4 ordens que foram distribuídas à Comissão de Saúde. A dos médicos dentistas, a dos farmacêuticos, cuja audição já decorreu ontem, e a dos médicos e da ordem dos enfermeiros, que vai decorrer amanhã, essas 2 audições. Portanto, estamos mais ou menos a meio da tabela. Naturalmente que o propósito desta reunião é, essencialmente, dar voz à ordem, com a representação de todos os grupos neste grupo de trabalho, e podemos também recolher as vossas propostas, as vossas sugestões da ordem relativamente a este processo legislativo. Há uma preocupação que julgo que é comum a todos os grupos parlamentares, que é um esforço procurar que esta alteração destes 4 estatutos decorram a um ritmo semelhante para que o resultado seja comum a todos e não exista aqui qualquer tipo de discriminação, mesmo que não seja propositada. E, portanto, aquilo que eu se calhar convidava o Sr. Bastonário, porque o jogo faria sentido, se estivesse disponível, era fazer uma apresentação ou uma primeira intervenção sobre os propósitos da Ordem e quais as alterações ou qual a interpretação que tem desta proposta de lei do Governo, e depois, naturalmente, deixar à consideração dos grupos parlamentares a colocação de questões ou demais esclarecimentos que sejam necessários. Portanto, se estivesse de acordo, podíamos avançar desta maneira.
Com certeza, Sr. Deputado, muito obrigado.
Sr. Bastonário, faz favor.
Sr. Coordenador, muito obrigado pela exposição. Queria, uma vez mais, cumprimentar os Srs. Deputados, os Srs. Assessores aqui presentes. Julgo que temos 1 hora dedicada a esta sessão. É assim que é para nós...
Nós não marcamos nem tempos de intervenção, nem horas limites. Portanto, dentro do decorrer dos trabalhos...
Dentro do razoável para também não estarmos aqui, vamos esforçar-nos por ser diretos, incisivos e consequentes neste... Agora, ao falar de incisivos, estavam a lembrar da minha prática clínica, não é? Onde pensei nisso, além daquele período preparatório, não é? Para aliviar o stress, depois há que ser direto, porque o tempo vai passando e os outros doentes esperam na sala de espera. Já conhecem com certeza a doutora Filipa Carvalho Marques e o professor Paulo Ribeiro Melo, que é secretário-geral e presidente do Conselho Diretivo da Ordem. Eu propunha que se fizesse uma primeira análise centrada nas disposições transitórias, concretamente numa disposição transitória, documento esse que os seus deputados ainda não têm, porque nós queríamos ouvir algum feedback da vossa parte para depois, amanhã mesmo, enviarmos uma proposta mais concreta, e depois já terão este documento aqui, que está no vosso dossiê, onde tem uma série de artigos, e depois cada artigo refere a este documento que está sublinhado aqui ali a amarelo, que não contém a proposta do Estatuto da Ordem em si, contém apenas os artigos que são identificados no número 3.
Portanto, isto é parte da proposta do Governo,
só aquela que tem os artigos, portanto, amarelo. O primeiro será a disposição transitória e, portanto, já com a redação... Não, aqui não está a redação proposta, aqui é que está. Aqui é o original.
A redação proposta está aqui.
Está aí. Nós identificamos é neste documento o que está em amarelo, que é para ser fácil de ir lá buscar. E eu depois, caso o senhor coordenador, o senhor deputado Miguel Santos, não visse inconveniente, bem como o restante grupo de trabalho, eu depois da disposição transitória passava à doutora Filipa, porque fundamentalmente é uma matéria de caráter um pouco mais técnico, embora aqui e ali, se me permitir, eu dou uma chega aqui e ali,
se não vir... Podem conforme entenderem.
Pronto, se não houver conveniente. Ora bom, primeiro ponto, disposição transitória. A principal refere-se, no fundamental, ao facto de, para a ordem dos médicos dentistas, para a ordem dos enfermeiros, para a ordem dos médicos veterinários, pelo menos estas. Nós tivemos uma reunião do CNOP na passada segunda-feira na Ordem dos Médicos e passamos por isto, mas pelo menos esta, por alguns destes pontos que estamos, vamos aqui aflorar. Mas fundamentalmente algumas ordens têm um processo eleitoral. E esse procedimento eleitoral inicia-se muito brevemente para algumas ordens. Concretamente, que é o que interessa aqui para a Ordem dos Médicos Dentistas, a partir de 1 de julho, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral dá nota de marca a data das eleições, que estatutariamente, segundo o estatuto atual, tem que ser feita entre 1 e 15 de dezembro. Portanto, o procedimento eleitoral a partir daí está em marcha. Portanto, uma preocupação e uma proposta de solução que trazemos aqui é que, efetivamente, uma vez encetado este procedimento eleitoral, dificilmente, não, pelo menos não vemos como vamos reverter. E nessa medida, propõe-se aqui em concreto à Assembleia da República uma disposição transitória sobre esta matéria em concreto, que, se a doutora Filipa puder, podia expor aos senhores deputados.
Sim, com certeza. Muito obrigada, muito boa tarde por nos receberem mais uma vez e cumprimento todos os presentes na pessoa do senhor coordenador do grupo, Dr. Miguel Santos. Relativamente, como explicou bem o seu bastonário, nós preocupamos-nos em agregar apenas por ordem sequencial, aqui com marcação amarelo, portanto, todos os artigos nos quais temos alguma coisa a dizer. E, de facto, as disposições transitórias neste parecer que encontram no dossiê são as únicas que ainda não estão articuladas, ou, aliás, não têm uma proposta de articulação, mas que hoje, sim, estaríamos em condições já de vos fazer aqui uma proposta com o compromisso depois de enviar por e-mail estruturada, caso tenhamos acolhimento na nossa proposta. Então, de facto, quais são aqui os problemas? Nós temos três problemas essenciais na disposição transitória, que é a sucessão de leis no tempo. Portanto, de facto, nós vamos ter um estatuto que está plenamente em vigor quando o processo eleitoral da Ordem dos Médicos Dentistas tiver o seu início, que é o estatuto, diríamos, eu vou chamá-lo anterior, embora ele seja atual ainda, mas já na perspectiva de termos um novo estatuto, significa que nós vamos ter um processo eleitoral que começa e que necessariamente tem que cumprir com a lei em vigor ao tempo do seu início. Portanto, no fundo, é um princípio de legalidade. E o nosso problema aqui é, ou a nossa solução, vai no sentido da conformidade com a lei. Portanto, criarmos aqui uma linha condutora do princípio da legalidade. À medida que os atos vão sucedendo no processo eleitoral, a Ordem dos Médicos Dentistas ir cumprindo com a lei em vigor, com algumas adaptações, devido aos problemas que levantam a questão da necessária regulamentação de uma nova orgânica que, ao tempo da entrada em vigor do novo estatuto, necessariamente não existirá. E, portanto, são problemas que nós colocamos aqui no nosso parecer. Eu passaria a ler uma proposta que depois me comprometeria a enviar por e-mail. Ela foi, posso-vos dizer que foi trabalhada há horas atrás, foi terminada e ultimada há horas atrás. E, portanto, eu passaria aqui à sugestão. Tendo sido já iniciado o procedimento eleitoral à data de entrada em vigor dos presentes estatutos, portanto, se nós nos colocarmos já com o novo estatuto perfeitamente aprovado e entrado em vigor, o número 1 diz que, tendo sido já iniciado o procedimento eleitoral, o que com alguma probabilidade acontecerá, uma vez que o procedimento eleitoral da OMD começará em julho, este realizar-se-á de acordo com a lei e regulamentos aplicáveis à data de início de tal procedimento. Portanto, esta, no fundo, é uma norma do princípio da legalidade. O que estamos a resolver o problema aqui é afastar possíveis motivos de impugnação do ato eleitoral, no fundo, resolvendo qual é a lei que se aplica. Se ele começa ao abrigo de uma lei, parece-nos que o entendimento, talvez o único possível à luz do princípio da legalidade, será justamente aplicar, diríamos, a lei e o estatuto que atualmente a Ordem dos Médicos Dentistas tem. No número 2, aqui de facto começamos a levantar aqui as necessidades de resolver verdadeiros problemas. A primeira necessidade é de não obrigar a Ordem dos Médicos Dentistas e todas as ordens que tenham processos eleitorais já que começam, têm o seu início antes da entrada em vigor do novo estatuto, a fazerem umas eleições, no fundo a realizar um procedimento eleitoral e depois, imediatamente após, dar um novo procedimento eleitoral. Em termos de custos, em termos de burocracia, em termos de razoabilidade, tudo isto seria bastante complicado. Então, nesta necessidade de não obrigar a um ato eleitoral que seja imediato, subsequente àquele que se inicia em julho, porque ele vai começar agora em julho, nesta reformulação de uma norma que propomos aqui, resolvemos um problema de competências transitórias. Ou seja, a nossa proposta vai neste sentido. Sempre que se verifica a hipótese do número 1, portanto, já iniciado o procedimento eleitoral à data em que o novo estatuto está em vigor, a Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Dentistas assumirá as competências previstas para o Conselho Geral com as devidas adaptações. Porquê? Porque necessariamente isto vai ter que ter uma interligação com um prazo de adaptação regulamentar. Portanto, na verdade, uma direção eleita que conta com um novo estatuto, só a partir da entrada em vigor desse novo estatuto é que pode razoavelmente trabalhar nos regulamentos e ponderar a existência obrigatória da chamada Assembleia de Representantes, que no caso da Ordem dos Médicos Dentistas se optou por chamar Conselho Geral. Como precisamos de um período de transição, enfim, em termos de semelhanças do órgão, a Assembleia Geral parece-nos que deverá ser aquela que mais se assemelha às competências que estão previstas para o Conselho Geral ao abrigo do novo Estatuto, mas com as devidas adaptações. Porquê é que colocamos aqui as devidas adaptações? E então propomos um número 3 que resolve uma outra questão. De facto, o Conselho Geral, ainda não estando criado, e na necessidade de criar o primeiro regulamento do Conselho Geral, mas também uma série de outros regulamentos, mas eu eventualmente focar-me-ia só naqueles mais prementes, ou seja, os regulamentos dos órgãos que não existem para fazer o seu próprio regulamento, nós aqui propomos que o Executivo da Ordem, no fundo, procederá num prazo máximo, que nós colocamos aqui num prazo de um ano, a partir da citada data de início de vigência do Estatuto, à revisão e adaptação de todos os regulamentos internos. Portanto, no fundo, aqui estamos a ir ao encontro de quê? Estamos a ir ao encontro da mesma lógica da Lei Quadro, que no seu artigo 53 diz que a aprovação pelo Executivo aconteceu não só relativamente ao Estatuto, mas à demais legislação necessária. Portanto, em tudo mais, diríamos que no funcionamento da Ordem, até os regulamentos estarem todos em vigor, a Assembleia Geral funcionaria como o Conselho Geral enquanto ele não estiver em funcionamento. Na questão específica regulamentar, ainda não, quer dizer, em termos de agilização, uma Assembleia Geral torna a situação extremamente inviável e então seria o Executivo, tal como diz o artigo 53 da Lei 4. Relativamente, depois, temos aqui, portanto, a nossa norma transitória, só para vos dar uma visão, é composta por 5 números, sendo que 3 dos quais já ouvimos agora, portanto, creio que é um acompanhamento de um princípio de legalidade, e eu passaria ao ponto 4 da nossa proposta. E diríamos assim, a convocação de eleições à luz dos presentes estatutos, portanto, dos novos estatutos, dos futuros, não é? E regulamentos, entretanto, aprovados e aplicáveis, devem realizar-se de acordo com as datas previstas nos presentes estatutos e no novo regulamento interno relativo ao processo eleitoral. Novamente, a nossa preocupação é, estando já em vigor o novo estatuto, um princípio de legalidade e dizer, muito bem, então a convocação das novas eleições deverá ocorrer justamente de acordo já com o novo estatuto, porque há aqui uma diferença. O atual Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas prevê esta eleição que começa em julho, com um ato eleitoral marcado para dezembro. O novo estatuto contém um novo prazo de eleição, em cujas listas são anunciadas em maio, e o ato eleitoral está previsto de 1 a 15 de junho. Portanto, é necessário que a norma transitória acautele como vá sempre acompanhando a legalidade à medida da lei estatutária que está ao tempo em vigor. E o número 4, ao dizer que naturalmente a convocação das eleições vai obedecer ao novo estatuto de acordo com ao regulamento interno que, entretanto, aquela nova direção, no fundo, vai aprovar. Mas não podemos ficar, a partir do momento em que acabamos a redação do número 4, deparamos-nos com um problema. Muito bem, dizemos sim, naturalmente, por um princípio de legalidade, às eleições na data prevista do novo regulamento, mas é necessário também dizer que marcar que a Assembleia da República seja soberana para que não haja depois motivo de impugnação nestes processos, no sentido de dizer que vai ser cumprido, na medida do possível, com as necessárias adaptações, o prazo da lei-quadro da duração do mandato. E já agora não só da lei-quadro, mas também do artigo 27, número 2, do novo estatuto, que também diz que a duração do mandato são 4 anos. E porquê esta necessária adaptação? Porque nós vamos ter, sensivelmente, em janeiro de 2016, uma direção que só pode ser eleita de acordo com a lei que está em vigor à data do início daquele processo, caso contrário não teríamos lei, teríamos um vazio legal. Mas, na realidade, depois é preciso acertar o mandato para cumprirmos o estatuto que já estará nessa altura, digo eu, pode não estar, mas assumindo que está, em janeiro, pelo menos, em vigor, deveríamos encurtar, eventualmente, o primeiro mandato em 3 anos e meio. Porquê encurtar o primeiro mandato? Obedecer à norma do estatuto, sim, ou seja, 4 anos como regra, as necessárias adaptações, encurtaríamos meio ano deste mandato, na medida em que, no fundo, é preciso que, a partir dali, todos os processos eleitorais batam certo, coincidam com as datas de eleições ordinárias da nova lei a vigorar. E então, nesse sentido, portanto, no fundo, nós o que tentamos fazer foi clarificar que haja aqui sempre um acompanhamento das várias leis no decurso, na sucessão de leis no tempo, portanto, irmos sempre buscar a lei que efetivamente vigora e, efetivamente, termos aqui uma noção de não criar uma interrupção abrupta de uma direção que acaba forçosamente por ser eleita ao abrigo da lei que forçosamente está em vigor quando o processo eleitoral começa. Neste caso, a nossa proposta seria do número 5 da disposição transitória, neste sentido que passo a ler. A duração do mandato resultante do procedimento eleitoral já iniciado à data de entrada em vigor dos presentes estatutos obedece ao artigo 15º da Lei 2 de 2013. Aqui devo-vos dizer que eu preferiria talvez fazer uma remissão para os próprios estatutos. É indiferente, são os 4 anos. Já sabemos que eles vão precisar de uma adaptação, portanto poderia ser para o número 2 do artigo 27 da presente proposta estatutária, da presente estatuto, aliás, portanto perfeitamente admissível, com a necessária adaptação, tendo em conta o seu encurtamento à luz da data prevista para a eleição ordinária nos termos do número 4, ou seja, tendo em conta a adaptação do novo mandato à luz do estatuto que efetivamente está a vigorar. No fundo, eu penso que, ainda não tendo o texto à frente, só ouvindo verbalmente, se calhar ainda não estamos a visualizar, Mas aquilo que eu propunha era eventualmente enviar-vos isto, até porque isto ainda tem anotações de última hora, porque de facto os problemas que se colocam aqui são imensos nesta norma transitória. E, portanto, com a justificação de todos os problemas que tentamos solucionar com cada um dos números. Portanto, propunhamos isto numa visão geral. No fundo, a nossa mensagem é acompanhar a legalidade e acompanhar cada lei ao tempo em que ela vigora. No fundo, é isso.
Mas, se me der licença, Sr. Deputado, se nesta fase todas as ordens são diferentes, há umas que não mudam a sua eleição, nós mudamos, que fazem eleição num período normal, outras que têm mandatos com duração diferente, portanto aqui é um caso específico. Se da parte dos seus deputados houver neste momento alguma questão, alguma objeção, nós podemos escutar e adaptar a proposta a enviar amanhã em função daquilo que...
Não, Sr. Bastonário, eu sugeria talvez que apresentassem os pontos todos que têm referenciados. Não há, julgo que não há uma necessidade de muito detalhe. Por exemplo, neste caso, uma vez que vou enviar por escrito uma proposta, depois estaremos em condições de avaliar.
Okay.
E, naturalmente, se houver alguma dúvida, poderemos retomar, ou os grupos parlamentares também tomaram essa iniciativa.
Então, portanto, seguimos.
Acho que sim, e depois fazemos a ronda de perguntas.
Perfeito.
Se estiverem de acordo.
Muito obrigada. Então, agora, com menos pormenor, porque a matéria também eventualmente assim não o obrigará, Eu passaria ao artigo 7º, ao artigo 7º que vem imediatamente a seguir, portanto, nesta seleção de páginas da proposta de lei que no fundo colocamos nos dossiês. E neste artigo 7º, de facto, após esta explicação que já tivemos a oportunidade também de enviar, é meramente uma questão de coerência. A Ordem dos Médicos Dentistas sempre se organizou territorialmente pelas tradicionais regiões Norte, Centro, Sul, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores, e notamos que a delimitação das regiões no número 3 acontece por unidades territoriais de nível NUTS 2. Ora, na NUTS 2, em boa verdade, nós não temos a região Sul do ponto de vista formal. E, portanto, nós tínhamos duas hipóteses aqui: ou acrescentávamos que, para efeitos do executivo, que não tem um verdadeiro, não obedece a um verdadeiro critério de proporcionalidade e de representatividade, manteríamos esta distribuição tradicional de região Norte, Centro, Sul e depois as ilhas, no fundo as regiões autónomas, então nesse caso acrescentaríamos para efeitos do Conselho Diretivo, ou no número 3, para efeitos do Conselho Geral, porque esse sim obedece a círculos territoriais, obedece a uma representação proporcional. No entanto, e uma vez feitas as rondas e já conversados com alguns dos doutores aqui presentes, entendemos que seria muito mais, enfim, económico e muito mais coerente, até pela revisão que tem havido relativamente ao critério de NUTS, eventualmente eliminar todo o artigo 3º, pura e simplesmente determinando o artigo, peço desculpa, o número 3, pura e simplesmente deixando o que já existe, que é a organização territorial da Ordem dos Médicos Dentistas, acontecer por região Norte, Centro, Sul e regiões autónomas respectivas. Portanto, o que não pode ficar é uma incoerência, porque senão depois olhamos para a região Sul e, de acordo com o critério de NUTS 2, não temos região Sul formalmente. E, portanto, daí as nossas notas. Eu passaria então, se me permitem, faria isto corrido, de forma corrida, para não maçar demasiado. O artigo seguinte é o artigo 10º, um artigo que se refere à inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas. É talvez o artigo que, no fundo, corresponde ao âmago das funções de regulação da Ordem dos Médicos Dentistas. E temos aqui, sobretudo no número 2, algumas questões que merecem o nosso comentário. De facto, entendeu-se criar aqui uma distinção. Vamos começar, uma nota prévia. Para os nacionais, com formação nacional, a inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas é automática. Portanto, ela é automática, a Ordem dos Médicos Dentistas, de resto, não tem estágio de admissão, portanto, é uma inscrição administrativa, eles acabam o curso, têm a carta de curso nacional, são nacionais e, no fundo, são admitidos na Ordem. Aqui, a linha...
Só uma nota. Concordemos em fazer cair um estágio que estava previsto no estatuto anterior e um exame até com o governo em fazer cair essa medida.
Exatamente. Aliás, tínhamos previsto no atual estatuto, mas por via de nunca ter sido regulamentado, embora tivessem alguns princípios ali orientadores, no fundo abdicamos totalmente desse estágio e, portanto, o que acontece atualmente é que os nacionais com formação nacional são inscritos automaticamente através da deliberação. É um ato puramente administrativo. Simplesmente, a forma de redação das alíneas A e B, que é justamente os nacionais com formação nacional, atira aqui para uma remissão do decreto-lei que, no fundo, regula o sistema de ensino superior português e que faz a adaptação desse mesmo SES, perdoem-me aqui a sigla, relativamente à adaptação pós-Bolonha e pré-Bolonha. Portanto, isto só para se ter uma ideia, os diplomados em medicina dentária pré-Bolonha chamam-se licenciados em medicina dentária, os diplomados pós-Bolonha chamam-se mestres, através do mestrado integrado, aliás, através do ciclo de estudos conducentes ao mestrado integrado, chamam-se mestres em medicina dentária. E, no fundo, isto aconteceu através desta adaptação de Portugal a Bolonha pelo Decreto-Lei 74/2006. Eu devo dizer que aqui, uma vez que a medicina dentária, a nossa objeção está sobretudo relacionada com isto, a medicina dentária é uma das 7 profissões setoriais que estão reguladas na Diretiva de Reconhecimento Automático de Qualificações. Portanto, no fundo, a diretiva que diz que, mediante uma comparação visual de diplomas, os nacionais comunitários que adquiram determinados cursos têm uma liberdade plena de circulação e de inscrição nas respectivas congêneres de ordens e departamentos em todos os Estados-membros, de maneira a poderem existir em qualquer espaço da União Europeia e do espaço económico europeu relevante para o exercício da profissão. Ora, o que acontece é então que o legislador português, quando determina a formação mínima da medicina dentária que permite o exercício da profissão em Portugal, determina transpor a diretiva comunitária. Mais não faz do que olhar para o direito da União e acompanhar a evolução do direito da União. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte, a nossa proposta é de remeter justamente para a norma que transpõe o direito da União e não para a norma que faz menção ao sistema de ensino superior português. Porquê? Em primeiro lugar, porque basta uma revisão do próprio sistema de ensino superior de português, é um diploma de 2006, para que o estatuto fique obsoleto. Em segundo lugar, porque a Diretiva de Reconhecimento de Qualificações que determina a formação de base da medicina dentária evoluiu recentemente para 5 anos de formação de base obrigatório, de estudos teóricos a tempo inteiro, e estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, mas também evoluiu no sentido de admitir aqui horas de formação, 5 mil horas, ou equivalente em créditos ECTS. Portanto, como veem, a formação de base admitida na Europa, até para facilitar a mobilidade dos profissionais, está em constante evolução. Então entendemos que, em termos de técnica legislativa, seria muito mais, diríamos, atualizador, seria muito mais flexível, não tão cristalizador, dito ao contrário, se nós, de facto, aqui fizéssemos uma remissão para a lei que transpõe a diretiva, a lei portuguesa que transpõe a diretiva, na impossibilidade, até porque percebi, e bem, pelas rondas que fizemos com alguns senhores deputados aqui presentes, que o direito, que a remissão por si só para a expressão vaga do direito da União não seria tão desejável, e portanto que era mais desejável termos aqui uma concreta norma. Pois muito bem, mas então deveria, no nosso entender, deveria ser a norma que transpõe a diretiva. Porque vou-vos dar um exemplo de um risco prático. Se uma instituição de ensino superior português, ao fim de 3 anos, resolver chamar de licenciatura em medicina dentária ou mestrado integrado em medicina dentária ao fim de 3 anos, a Ordem dos Médicos Dentistas é obrigada a admitir um profissional que não cumpre os 5 anos de formação obrigatórios pela União Europeia. Portanto, basta aqui que as universidades joguem, e o termo é mesmo este, com as designações de cursos, para termos que ficar agarrados, passando novamente a expressão, à letra da lei estatutária e admitirmos pessoas em manifesta desigualdade de tratamento com 3 anos de formação, sendo que a Europa nos diz que os 5 anos são os obrigatórios. Portanto, sobre a A e B, eram estas as considerações. Relativamente à linha C, na linha C nós temos aqui uma situação totalmente diferente, em que nós estamos a falar de pessoas de formação, de nacionalidade comunitária, mas que são titulares de graus estrangeiros superiores à medicina dentária, a quem tenha sido conferida equivalência a um dos graus a que se referem as linhas anteriores. Ora bem, estamos aqui a falar das pessoas que são efetivamente nacionalidade comunitária, portanto são integradas nas diretivas, mas a formação, ela é estrangeira. Quando se diz aqui graus académicos superiores de estrangeiros em medicina dentária, esta é a nossa primeira objeção. Nós não vamos, por impossibilidade absoluta, encontrar currículos que sejam detentores do chamado grau académico superior em medicina dentária. Encontraremos, com certeza, toda uma panóplia de designações, mas esta é uma questão efetivamente de rigor. Não sabemos muito bem onde é que depois vamos integrar aqui os candidatos, uma vez que praticamente nenhum nos vai apresentar, e da vasta experiência que temos em analisar currículos e no fundo, em inscrever pessoas e candidatos que se dirigem à Ordem dos Médicos Dentistas, a designação em si de grau académico superior estrangeiro em medicina dentária, de facto, não é correta. Deveria, sim, ser dito o titular de uma qualificação estrangeira obtida fora de Portugal. Ou obtida fora de Portugal. Portanto, é a qualificação e não o grau estrangeiro, porque o grau estrangeiro em medicina dentária, de facto, não existe. Mas agora, se calhar um pouco para vos dar a noção da graduação, da gravidade do que encontramos na linha C, eu terminaria com a nota que entendemos ser mais grave. Diz a linha C que a estes titulares de graus estrangeiros foi conferida a equivalência a um grau. E aqui, como também tivemos já a oportunidade de ver, o Estado português tem isto muito bem resolvido. Não existe em Portugal a figura de equivalência de grau, existe apenas a figura de equivalência do curso, que está muito bem regulada, legislada no Decreto-Lei 283-83, cuja competência é exclusiva pelas universidades portuguesas, portanto, não é, a ordem não pode conferir equivalências, está vedada uma ordem profissional conferir equivalências, tem que ser as universidades, mas nunca a um grau. Porquê? Sempre ao curso, e daí, de facto, a nossa proposta de redação no sentido de equivalência do curso, dessas qualificações obtidas fora de Portugal. Reparem, eu tive vários exemplos, e aliás tive a oportunidade de enviar a alguns dos senhores deputados excertos de uma sentença em particular, a mais recente, tínhamos outras mais antigas, mas a mais recente, de litígios que já foram para tribunal justamente por causa de candidatos que nos apareceram com reconhecimento de grau, e de facto os tribunais perceberam o que se estava aqui a falar. Quando estamos a falar de grau, estamos a dizer que o candidato é licenciado, é bacharel, é mestre, é doutor, mas não sabemos em quê. Ora, para admitir um candidato ao exercício de uma profissão qualificada numa ordem profissional e, portanto, no fundo, adquiri-lo de pleno e efetivo direito ao exercício da sua profissão em território português, a Ordem dos Médicos Dentistas tem que ter a garantia de que ele adquiriu todos os conhecimentos que permitem prestar os melhores cuidados de saúde oral à população. E saber se ele é licenciado, bacharel, mestre ou doutor, mas não saber em quê, não nos permite a comparação curricular. Não nos permite perceber os programas, as disciplinas, as cargas horárias e, designadamente, até o curso. Porque o reconhecimento é do grau, não é o reconhecimento da qualificação. E, portanto, é meramente esta, meramente, passando aqui, é um eufemismo o meramente. É uma situação grave que gostaríamos de ver aqui também resolvida com esta proposta que temos aqui de redação e que eu vou escusar-me de ler também para não amassar e para porque está aqui escrita e, portanto, poderão lê-la. Posso prosseguir, Sra. Presidente? Prossigo normalmente? Pronto. Relativamente, então, passando ao artigo 12º da proposta de lei, da página 14 da proposta de lei, temos aqui meramente um preciosismo importante, mas que atende a algumas necessidades e algumas solicitações que o Estado português, designadamente o tutela, portanto o Ministério da Saúde, nos tem pedido e, de facto, as ordens estão completamente impossíveis de fornecer estes dados e que tem a ver com o controlo. É um problema, aliás, detectado não ao nível nacional, mas sobretudo ao nível internacional, ao nível europeu, que é o problema de estatística, isto é, de sabermos quais são os profissionais que estão em pleno gozo da sua liberdade de mobilidade. E neste caso, não na modalidade do direito de estabelecimento, mas na modalidade da livre prestação de serviços, portanto, da prestação ocasional de serviços. E para isso, a própria diretiva, mas enfim, podem entender que é uma redundância e, portanto, que não deverá estar na lei. Nós entendemos que se a lei nacional o disser aos médicos dentistas, eles com certeza ficarão mais cientes que têm de o fazer. Sempre que exista uma perspectiva de deslocação sistemática a território nacional, antes dessa primeira deslocação, o migrante, no fundo, declararia à OMD que vai prestar serviços em território nacional. Porquê é que isto é importante? Isto é o que diz a diretiva, portanto não é nada de novo, estamos aqui a transpor um pouco para o Estatuto OMD o artigo específico da diretiva do reconhecimento das qualificações. Portanto, os prestadores de serviços ocasionais, sempre que entendam ir a um outro Estado-membro ocasionalmente prestar cuidados de saúde oral devem comunicar à autoridade reguladora do país que estão lá e qual é a principal razão disto? Não é só, obviamente, estatística, não é só percebermos se realmente o tratado está a ser ou não convenientemente aplicado, mas é também um princípio de continuidade na assistência do doente. É porque, de facto, o prestador vem a Portugal, ele realiza um ato clínico no doente, ele, no fundo, pratica um tratamento no doente, tem uma intervenção, vai embora, retorna ao seu país e o doente, pura e simplesmente, não tem a quem recorrer. A Ordem dos Médicos Dentistas não soube que ele esteve cá, porque ele gozou da sua liberdade não anunciada e, portanto, não há aqui qualquer maneira de dizer, bom, agora o doutor vai ter que cumprir com o dever de, pelo menos, deixar os seus contactos, manter-se acessível, perfeitamente contactável, desta forma garantindo que a continuidade da assistência ao doente é, no fundo, aqui assegurada, caso contrário, o doente vê-se sozinho. E não tem forma de ir perguntar à Ordem dos Médicos Dentistas sequer quem foi aquele prestador, porque ele não nos deu notícia de que estava em território nacional. Portanto, também é uma questão de vertente prática. Mas, como vos digo, isto está na diretiva e, portanto, no fundo, diríamos que é uma ajuda ao direito nacional para concretizarmos este grande desígnio da diretiva de segurança e de assistência ao doente.
Deixa-me só dizer uma coisa particularmente importante na área da saúde. Se nos colocarmos até noutras áreas, na área cirúrgica, por exemplo, é fundamental haver um conhecimento desta realidade, cumprindo o que está na diretiva, a não ser por casos de urgência ou de emergência, que na medicina dentária são menos comuns, mas um médico estrangeiro não está livre de, obviamente não vai cumprir com isto se tiver que socorrer na rua alguém que tenha um problema, mas pode fazer lá posterior, dar indicação disso.
Eu passaria então rapidamente ao artigo 13º da suspensão da inscrição, que é um artigo no qual propomos apenas a substituição da palavra processo por ação disciplinar. O que é que, de que é que estamos aqui a falar? A Lei Quadro, a Lei 2/2013, prevê esta possibilidade de suspender, de aplicar uma sanção disciplinar no âmbito do não pagamento de cotas. Portanto, como sabem, as ordens, as associações públicas profissionais são financiadas única e exclusivamente pela cotização dos seus membros e, portanto, no fundo, esse é também um requisito e uma premissa da sua própria independência, das associações públicas profissionais. E, neste sentido, porque é que é importante aqui, não é um preciosismo de terminologia apenas, é uma situação de não criarmos para uma infração tão objetiva e uma infração tão absolutamente e imediatamente verificável quanto é o não pagamento da cota, escolher a ação disciplinar sumária, portanto o chamado processo cautelar. Se colocarmos aqui a palavra processo, o que vai acontecer é que o estatuto vai remeter para a secção final, dos artigos finais, cujo processo admite várias formas de ação. O processo disciplinar propriamente dito, o processo de inquérito, que é um processo preliminar, diríamos, de averiguações, e depois um processo cautelar, que é um processo mais rápido. Fazendo aqui uma semelhança, é um processo sumário, um processo com prazos mais curtos, em que se dá a oportunidade à pessoa de dizer, sim senhor, eu quero pagar, não paguei por isto, não paguei por este motivo, mas estou disposta a pagar. Portanto, há ali um contraditório com prazos mais curtos e, efetivamente, a decisão é mais rápida também. Se mantivermos a palavra processo, o que vai acontecer é que isto vai indiciar que uma pessoa que não paga cotas, vamos imaginar, enfim, há cerca de um ano, aliás é o que está previsto, são 12 meses, vai obrigar a que a Ordem dos Médicos Dentistas, através do seu conselho disciplinar, reparem, para uma infração absolutamente objetiva e verificável, que se traduz em tirar um extrato nos serviços administrativos para perceber qual é a dívida, que a pessoa ingresse num processo disciplinar que contém tão somente isto. Prazo para pronúncia, apresentação de prova, inquirição de testemunhas, acórdãos, portanto não faz qualquer sentido se tiver a palavra processo. Portanto, o processo é um processo destinado a infrações de uma envergadura muito diferentes. Se tivermos a ação, então poderemos aplicar efetivamente, escolher um dos processos, que naturalmente será o cautelar, com processos com prazos mais curtos e com um contraditório naturalmente sempre assegurado, tal como o estatuto o salvaguarda. Relativamente ao número 2, excepcionamos aqui algumas alíneas porque parece-nos haver aqui alguma confusão. Neste sentido, quando é prosseguido o regime disciplinar, é trazido aqui à colação, novamente, o princípio da audiência prévia do Código do Procedimento Administrativo e parece-nos que o regime disciplinar é, por si só, um regime já de tal forma autónomo e com normas de tal forma específicas, aliás, até regulado no seu direito subsidiário pelo regime disciplinar dos trabalhadores das funções, da função pública, que, de facto, ele já prevê o contraditório e parece-nos que deve ser excepcionada aqui a audiência prévia do CPA, porque se estamos em sede de procedimento disciplinar, há aqui uma duplicação de audiências prévias. Portanto, é também uma questão, eu diria, muito técnica aqui. Passando ao artigo 18º, e esse sim, eventualmente, eu até passaria a palavra ao Sr. Bastonário ou ao Sr. Secretário-Geral, porque é um artigo, eu diria, enfim, com uma teleologia, uma finalidade, já que tem a ver com a regulação e a extensão da regulação da Ordem dos Médicos Dentistas. A nossa proposta é o seguinte: estamos a falar de outros prestadores que exercem a profissão. E, como sabem, existe um diploma avulso que trata, que regula as sociedades profissionais, mas também, como têm conhecimento, a organização societária em modelo de sociedade de profissional não é obrigatória, portanto não é obrigatória, e não sabemos que ponto é que as pessoas vão optar por se organizar ou não em SPs. E, de facto, o que vai acontecer é que, se estas pessoas coletivas que prestem serviços de medicina dentária, portanto, as grandes sociedades, as grandes estruturas, não estiverem sob o controle ético-deontológico da Ordem, que vai acontecer, e só os seus profissionais individuais, o que vai acontecer é que a Ordem só vai ter hipótese de reagir ético-disciplinarmente sobre o elo mais fraco, que é o profissional inscrito na Ordem. E vai acontecer, com grande probabilidade e com grande frequência, que os prestadores de serviços que estão inscritos na Ordem e que trabalham nas sociedades de medicina dentária ou que prestam serviços de medicina dentária, no fundo, na realidade, não têm poder decisório algum relativamente à conduta que é adotada pelo ente coletivo. Nós vemos as campanhas de marketing, nós vemos as campanhas, as formas de seleção de atendimentos de doentes, nós vemos...
Não leva a mal, permite-me interromper. É que eu estive a verificar, nós temos aqui uma grande quantidade de artigos ainda pela frente. Portanto, eu só queria alertar que, se nós seguirmos esta metodologia, nós já levamos cerca de uma hora de trabalho. Se seguirmos esta metodologia, seguramente vamos estar aqui, eu julgo que pelo menos até às 21h.
Então,
E eu penso que as suas explicações têm sido bastante detalhadas e nos permitem ter a plenitude dos problemas levantados, mas só para ter esta perspectiva, há determinados aspectos que nós conseguimos, pelo menos, penso eu, facilmente compreender as circunstâncias das alterações propostas. Portanto, deixava isso à sua consideração.
Muito bem.
Está bem.
Muito obrigado. Bem. Com certeza. E obrigada pela pertinência, porque às vezes a própria pessoa em discurso, em monólogo, não é? Vamos. Exatamente. Bom, então, relativamente ao artigo 18º, a nossa sugestão é fazer uma distinção entre as pessoas coletivas que prestam serviços a título acessório e aquelas que prestam serviços a título principal, sendo que aquelas que prestam a título principal, achamos de elementar justiça, que não sejam membros da Ordem, mas pelo menos que se registem na Ordem para que possamos sobre elas ter algum controlo ético-disciplinar. Passando ao artigo 20º, nos deveres dos médicos dentistas, estamos aqui a falar, e relativamente ao artigo 20º, ele interliga-se com o artigo 9º e com um aditamento também nos direitos dos médicos dentistas e refere-se à tabela de nomenclatura. A tabela de nomenclatura não é referente a valores, não é confundível com atos da profissão, é meramente uma comunicação e uma linguagem científica da profissão e a nossa proposta vai neste sentido. Aliás, é uma tabela que está a ser utilizada também com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e vai neste sentido. Falta uma norma de obrigatoriedade geral que poderia ser incluída aqui no artigo das atribuições. Não deverá ser apenas um dever, mas deverá ser também um direito e, eventualmente, por coerência, deverá ser eliminada a questão quando legal ou contratualmente aplicável, porque se o Estatuto disser que a tabela é, obviamente, aplicável, é o próprio Estatuto, ele próprio, a ditar a legalidade da tabela.
É como no Serviço Nacional de Saúde, também há uma nomenclatura aplicável. É exatamente a mesma coisa, ou seja, o doente, o consumidor, tem que saber que o que está descrito corresponde a qualquer coisa que está previamente identificado e identificável. É disso que falamos. É um vocabulário comum e não um vocabulário inventado ou criado por iniciativa própria de quem quer que seja.
Sim. E naturalmente, quando legalmente aplicável, o próprio estatuto dirá que é legal. Relativamente ao artigo 21 do Seguro de Responsabilidade Civil, a nossa proposta é muito singela, é abranger os prestadores de serviços, portanto não temos muito a dizer sobre isto. Relativamente ao artigo 22º, estamos aqui a falar de admitir a participação válida e eficaz em órgãos colegiais por videoconferência, com exceção dos atos eleitorais. Porquê que dissemos isto? Porque o novo CPA entende que as reuniões ainda devem ser todas pessoais e solenes e, portanto, se a validade e a eficácia não ficar aqui prevista, levará com certeza a litígios. Relativamente ao artigo 23, portanto, já dissemos, a tabela de nomenclatura, eu vou passar este artigo à frente porque acabei de o explicar. E agora iríamos aqui, relativamente aos direitos, à questão da dispensa de funções públicas e privadas para participação nas atividades da Ordem. Este foi também um assunto, com certeza já terão dele conhecimento, em sede de CNOP, exatamente. Aqui, a proposta da Ordem dos Médicos Dentistas vai neste sentido, a dispensa de funções públicas e privadas para participação nas atividades da OMD ou por funções por esta atribuídas. Temos aqui uma proposta que resultou do Conselho Nacional das Ordens Profissionais e que não é nova, porque vai buscar a solução a leis atualmente existentes e que poderia ser um sistema de compensação, que é o facto do horário do serviço ou de trabalho... Peço desculpa, sim. Portanto, o horário de serviço ou de trabalho dos membros da Ordem suspender-se pelos períodos de exercício dos cargos ou das funções institucionais nas Ordens, sendo asseguradas na origem em regime de substituição e, para todos os efeitos, esse período de suspensão contaria no período de antiguidade. Portanto, mais não é do que também uma nota de justiça.
Posso dizer uma coisa sobre isto, até porque é transversal a todas as Ordens. E existe, eu nem quero comparar com... a estrutura sindical, não é? Onde existe, que tem uma coisa própria. Mas, de certa forma, se se pretende, e bem, que as ordens sejam entes reguladores das profissões na perspectiva do profissional, este tipo de prerrogativa tem que estar prevista, senão, obviamente, ninguém está disponível. Evidentemente que no privado, nós somos uma ordem fundamentalmente com membros do setor privado, não pode alguém ser penalizado pelo facto de vir efetuar uma inspeção a pedido de uma autoridade do IGAS ou da ERS, não pode ser despedido porque tem uma falta injustificada. Na parte pública, no nosso caso, são poucas as pessoas, mas também prerrogativa equilibrada, semelhante, deverá ser introduzida, a fim de que haja membros da profissão disponíveis para participar na vida da Ordem.
Passando rapidamente ao artigo 27º, perguntamos a Vossas Excelências se a reeleição e a limitação de mandatos deverá ou não ser apenas limitada aos titulares da presidência dos órgãos e não a todo o órgão. Isto coloca-se essencialmente em órgãos de grande envergadura, mas é uma pergunta, efetivamente. Estamos a pensar, por exemplo, no Conselho Geral com 50 membros, deverá ser a todos, então? Ah, peço desculpa, entendi o seu aceno como uma anuência.
É que se for para todos, não é? Pode haver um entendimento com outras situações, por exemplo, as autarquias, etc. Se for para todos, obriga de 8 em 8 anos a um turnover total dentro das ordens profissionais. E a experiência, para além de outros aspectos, fica totalmente mudar. Todas as pessoas numa ordem profissional, em qualquer outra instituição, é uma questão que se pode colocar, não é? Nós não temos resposta para isso porque parece-nos não ser claro do texto da Lei 2/2013.
Exatamente. Relativamente ao artigo 28º, esta sim é uma atualização do parecer e creio que ainda não tínhamos trazido esta questão às comissões, quer às rondas que fizemos. No artigo 28, número 6, onde se lê: com as candidaturas que são apresentados os programas de ação dos diversos candidatos, os quais são levados ao conhecimento de todos os membros pelo Conselho, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deverá ler-se os programas da ação das listas, porque, de facto, cada lista é candidata e é eleita em Assembleia Geral e Universal por sufrágio de direito e secreto. E, portanto, existe apenas uma apresentação do programa da lista e não do programa do candidato.
Isso foi um lapso que passou-nos, quer a nós, quer ao Governo, nos...
Exatamente, portanto, substituir aqui candidato, é, no fundo, o programa é da lista. Relativamente ao artigo 47, também a nossa sugestão é de um aditamento, portanto, é preciso que esta representatividade, né, de todos os círculos faltava aqui através de pelo menos um mandato, portanto, aqui não é preciso grandes explicações, porque efetivamente percebe-se exatamente porquê.
Senão os Açores e a Madeira não têm nenhum representante no Conselho Geral, não é?
Exatamente.
Pelo menos um.
Exatamente. Relativamente, há aqui uma questão também de colisão de competências genéricas, e eu penso que estou praticamente a terminar. Há aqui uma colisão de competências genéricas e que, portanto, nós temos uma competência genérica para todos os assuntos que não se encontrem compreendidos nas competências específicas dos restantes órgãos no Conselho Geral, e isto já existe também para o Conselho Diretivo, portanto, há aqui uma questão eventualmente de a manter esta competência genérica no Conselho Geral. No artigo 51, no referendo, uma nota das inscrições em vigor deverá ser dito ativa, porque uma inscrição em vigor também é uma inscrição suspensa, portanto deverá ser ativa e não em vigor. Relativamente, agora entrando na parte disciplinar, compete ao Conselho, no artigo 67, compete ao Conselho Deontológico e de Disciplina, no fundo, julgar em recurso os atos da Ordem dos Médicos Dentistas, portanto, faltava aqui uma competência, no fundo é acrescentá-la. Relativamente ao artigo 69 dos membros do Conselho Deontológico e Disciplina, foi-nos pedido pelo próprio Conselho, na consulta dos órgãos sociais da Ordem, que os candidatos suplentes, no momento da apresentação das listas, possam passar efetivos para ajudar ao funcionamento do órgão. Relativamente ao artigo 72... Portanto, é uma razão prática. Relativamente ao artigo 72, a jurisdição disciplinar diz-se que é exercida pelos órgãos da OMD e, de facto, eu percebo isto. Isto resulta da harmonização com as outras ordens, que têm estruturas regionalizadas, mas na OMD isto pode criar confusão, porque só temos um órgão. Portanto, convinha colocar Conselho Deontológico e Disciplina. Eu vou passar à frente os outros artigos que são aditamentos de palavras e preciosismos, portanto eu passaria o parecer aqui para a página do parecer, para a página 23 do parecer, e na página 23 do parecer nós temos aqui a Ordem dos Médicos Cientistas tem uma proposta de aditamento ao artigo 104 nos princípios gerais de conduta profissional. Aqui eu gostava de me deter um pouco, embora não me alongasse muito, que estamos mesmo no final, e dizer o seguinte: como sabem, houve uma inversão de rumo, o Código Deontológico estava pensado ao abrigo da Lei 2 de 2013 para ser todo ele integrado nos estatutos das ordens, foi todo, praticamente todo ele expurgado da letra de lei, ponto, não é de letra de lei estatutária, era importante que algumas coisas estivessem em letra de lei, porque por via regulamentar a autoridade da concorrência tem entendido que as atuações das ordens são práticas restritivas da concorrência, e se estivesse aqui algumas opções por parte do Governo, da Assembleia da República, tal entendimento não ocorreria. E então nós propomos o seguinte, portanto, a tutela já propõe que a realização pelo prestador do ato médico dentário corresponda sempre a uma prestação pecuniária, portanto, estamos a falar, obviamente, de não oferecer atos gratuitos aqui, não é? Sem prejuízo aqui, ou com prejuízo, diria, da qualidade, mas entendemos que o 10 fica insuficiente e incompleto se não for aditado o 11. Esta fixação do valor de cada ato ou serviço é livre, ou seja, não pode haver interferência, isso nós já sabemos que não pode haver, porque não há, de facto, tabelas de valores, é uma prática restritiva da concorrência, mas em nome da qualidade, em nome da segurança, esta fixação livre pelos profissionais não deveria desconsiderar, ignorar ou ser altamente desproporcional aquilo que se chama vulgarmente o dumping, ao custo inerente de uma prática segura e com qualidade. O que é que se quer dizer com isto? Um consultório de medicina dentária hoje em dia, para funcionar e para ser licenciado, tem custos fixos brutais, custos que são fixos mesmo, não podem deles abdicar-se, e portanto, se há aqui uma discrepância muito grande, ou desde logo a oferta de grados gratuitos, alguma coisa está a ficar para trás, e com certeza será a qualidade ou pormenores de desatenção, enfim, no funcionamento de toda a unidade privada do sistema de saúde. E portanto entendemos que o artigo 11 da não desconsideração da proporcionalidade é uma norma que ela não é em si mesma restritiva, porque ela começa justamente por dizer que o valor é livre, mas ela orienta princípios, diríamos, desígnios de excelência numa prática segura e com qualidade. Relativamente à informação na internet, bom, eu passaria à frente que é um mero aditamento e terminaria com uma proposta que surgiu da 10ª Comissão Parlamentar, uma proposta que num desafio que nos foi lançado, de um mecanismo, eventualmente pensarmos aqui num novo artigo, num mecanismo de revisão dos estatutos por proposta da Ordem dos Médicos Dentistas ao membro do governo responsável pela sua tutela, de revisão num prazo que aqui está de 2 anos, mas poderá eventualmente, claro, ser ou nem ser consagrado, ou a ser consagrado pensado um outro prazo. Neste sentido, os estatutos, a lei, são naturalmente cristalizadores de soluções estanques, e a saúde e designadamente o direito da União Europeia está numa constante evolução e dinâmica que dificilmente se compadecerá com algumas das soluções que esta lei nacional nos apresenta. E com isto terminaria, esperando acolhido a sugestão do Sr. Coordenador.
Muito bem, muito obrigado. Julgo que tenho aqui um trabalho muitíssimo bem feito, muito detalhado, pormenorizado e que vai ajudar bastante também os grupos parlamentares, pelo menos o meu, a poder fazer uma avaliação o mais correta possível. E convidava agora os seus deputados, quem tiver a intenção de se inscrever. Senhor deputado, faz favor.
Sr. Presidente, só, obviamente, para cumprimentar a Sra. Bastonária, a Dra. Filipe Marques e o Dr. Paulo Mato, só para, não podia deixar de os saudar, só fazer uma referência e, portanto, nós compreendemos a complexidade e, sobretudo, a relevância, no caso concreto, da situação em que a Ordem dos Médicos Dentistas está colocada, da sobreposição de regimes sobre um processo eleitoral que irá decorrer e, portanto, da enorme sensibilidade sobre a matéria. E, portanto, ansiosamente agradecíamos que nos fosse facultado um guião para facilitar, de facto, a necessidade de um regime transitório. Uma dúvida apenas, que é relativamente àquela questão das NUTs, que de facto foi introduzido a despropósito, se não há NUTs, se houve alguma vez até hoje um problema com o artigo 42º do atual Estatuto, ou seja, que é o que refere à representação do Norte, Centro e Sul. Portanto, se nunca houve, não parece que a mera supressão possa suscitar qualquer problema de interpretação e, portanto, estaria resolvida a questão. E, portanto, foi a única questão que me sustou, o resto de facto está fundamentado e objetivado e felicito pelo trabalho e nomeadamente até pela redação desta norma que pretende evitar o dumping e que de facto conseguiu estar redigida de forma ela própria salvaguardar e evitar práticas lesivas da concorrência. Pronto, só isso, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Apresento os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Bastonário, Dr. Orlando Monteiro da Silva e às pessoas que o acompanham, Dra. Filipa, Dr. Paulo, Secretário-Geral. E agradeço muito os contributos que trouxeram para a discussão deste assunto, do Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas. E, sobretudo, agradeço muito o trabalho que nos trouxeram, o dossiê, o exaustivo trabalho que tiveram de nos facilitarem a nós o nosso trabalho, porque, efetivamente, com os quadros, o quadro comparativo e com todo o trabalho prévio que fizeram, nos facilitam a vida e com a exposição detalhada pormenorizada que nos fizeram aqui hoje facilitam, obviamente, a vida do legislador no aperfeiçoamento do estatuto dos médicos dentistas. E é isso que se pretende. Pretende-se um estatuto que efetivamente dê resposta às necessidades da ordem dos médicos dentistas e que dê resposta, porque é para isso que as ordens existem, às necessidades, no fundo, dos utentes, dos utentes, das pessoas que recorrem aos profissionais de saúde, que é para essas que existem as ordens profissionais e que existem os médicos em última instância. Obviamente que não faça a exposição tão detalhada e tão pormenorizada e tão bem feita, e por isso também gostaria de cumprimentar a doutora Filipa. Não vou colocar nenhuma questão em concreto, ouvimos-la com atenção, recolhemos os elementos e vamos processá-los com todo o cuidado. Obviamente que algumas das preocupações que nos trazem são de pormenor e não vejo dificuldade nenhuma em ultrapassá-las. Vamos obviamente deter-nos mais em pormenor na disposição transitória, que nos parece que o vosso caso dos médicos dentistas é de facto a mais complicada, e obviamente teremos que encontrar aqui uma solução que dê resposta a este problema. Obviamente que a situação é mais delicada e teremos que ter aqui uma atenção especial, e com certeza encontraremos aqui uma solução. Não daremos neste momento exato se calhar o contributo e a resposta que esperariam, porque efetivamente precisamos de refletir sobre o problema, e precisamos, obviamente, se nos mandarem o vosso texto, depois com ele, aí sim, burilarmos uma solução final. E, portanto, agradecendo muito os vossos contributos, o vosso trabalho prévio, e agradecendo também, já agora, aproveitando a oportunidade, toda a colaboração que sempre a Ordem dos Médicos Dentistas tem prestado com esta Comissão Parlamentar de Saúde e com este Parlamento nos mais diversos processos legislativos, apresento os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista.
Português, Sr. Deputado Coordenador.
Mas isso é uma certeza absoluta.
Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Bastonário e os demais representantes da ordem que o acompanham, dizer que... reiterar só aquilo que já aqui foi dito. De facto, fizeram um trabalho exaustivo de análise na especialidade, de facto, já fizeram o trabalho de especialidade, e reiterar esses agradecimentos. Dizer que da nossa parte, iremos analisar também as propostas que aqui apresentam. Obviamente não me vou pronunciar hoje mesmo sobre as propostas que aqui nos fazem, mas dizer-vos que iremos analisar cada uma das propostas e depois pronunciá-las sobre elas. E estamos certos que pensamos que o pedido que já foi reiterado relativamente às disposições transitórias, o facto de vir por escrito é facilitador, porque por muito que tenha sido de facto a exposição detalhada, uma coisa é o verbal, é o oral, outra coisa é depois aquilo que está escrito, e a análise facilita mais. E, portanto, é só mesmo dizer isso e agradecer mais uma vez por terem já feito todo este trabalho. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS, por favor.
Muito obrigado, CDS-PP. Sr. Deputado Coordenador.
CDS-PP.
Centro Democrático Social, Partido Português Popular. Também.
Já agora. Já agora.
Em nome do CDS-PP, queria endereçar os meus melhores cumprimentos ao Sr. Bastonário, à Dra. Filipe, ao Sr. Secretário-Geral, pelo trabalho que aqui nos deram a honra de apresentar e que realmente se mostra bastante útil para o trabalho que nós próprios vamos ter. Todas as questões levantadas são bastante pertinentes, sem dúvida alguma. umas de um caráter mais genérico, outras muito mais particular. E se algumas ideias eu posso aqui transmitir, mas sem qualquer caráter vinculativo, naturalmente, serão que não achei muito, entre aspas, gostei muito, eu acho que não vai ser muito possível, aliás, então, acho que não vai ser muito possível essa harmonização que no início referia entre diferentes regimes de diferentes leis, adaptar, apanhar uma coisa de um lado e do outro e tentar agilizar dessa forma. Portanto, acho que ou é uma coisa ou vai ser outra. Portanto, acho que isto para tentar dar uma chega para uma proposta que possam fazer, se calhar eliminar isso poderia ser vantajoso, porque do meu ponto de vista acho que isso não vai ser possível. Do meu ponto de vista, naturalmente. Julgo que um dos problemas que têm é de facto ter um prazo muito alargado, né, do período eleitoral, e se calhar esse também vai ser algo que há mais uma matéria que vai ter que ser alterada e provavelmente harmonizada com todas as ordens para não haver este período eleitoral tão alargado, que dificulta depois algumas matérias e algumas questões relacionadas com a própria vida e o dia-a-dia das ordens, como agora se está a ver naturalmente. Não é? Pelo que, havendo um período que permita à própria ordem profissional poder adequar os estatutos à nova lei, e depois a própria ordem poderá talvez decidir se mantém os mandatos dos órgãos entretanto eleitos ou não, ou aplica imediatamente e caduca, por exemplo, a eleição que está a decorrer, mas que ainda não houve o exercício do direito, e pronto, e depois abre-se um novo período eleitoral, talvez. Mas portanto, para dizer um ou outro, parece-me que será assim, poderá ser assim, não é? De resto, associo-me, obviamente, às questões que aqui foram levantadas, e que vão ser, obviamente, analisadas. Julgo que, quanto à questão que levantou há pouco dos mandatos e da limitação dos mandatos, né? Limitação dos mandatos, que parece que poderá haver algum paralelismo, né, com outras. Isto é, por exemplo, desde logo a não retroatividade, não é? Desde logo a não retroatividade, não é? E a aplicar, parece-me que será razoável para órgãos executivos. Pronto, parece-me a mim. Mas isto são só as chegas, sem qualquer caráter vinculativo, naturalmente, que não seja a minha própria palavra e opinião, mas em sede de especialidade, certamente que o bom senso imperará, com a ajuda, então, que aqui nos trouxeram para podermos também nós prestar o melhor dos serviços e ajudar-vos também, mas a vossa ajuda foi fundamental e por isso mesmo muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Bastonares, não sei se quer fazer intervir ainda.
Muito rapidamente, muito rapidamente.
Com certeza, até porque só,
concretamente, especificamente, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão colocou a questão das notas. Não, nunca houve nenhum problema tivesse surgido, até mesmo para efeitos de Conselho Geral, se tivéssemos uma divisão Norte, Centro e Sul também, é aquilo que é tradicional já desde 91 que vem na ordem, é assim que estamos habituados. Relativamente, eu vi na votação, vimos todos na votação na generalidade que a maioria votou a favor e a oposição se absteve, o que nos deu a nós uma leitura de interpretação, obviamente livre, que a matéria que está merece alguma, não digo exatamente consenso, mas da parte da Assembleia da República se nota como sendo fundamental para o funcionamento das profissões e das ordens. E ambos, quer as ordens, quer a própria Assembleia, fomos pressionados pelo tempo. O stress temporal leva a que esta Assembleia esteja aqui também, fora de horas. Fora de horas no sentido de com uma pressão enorme, e o mesmo aconteceu por duas vezes às ordens profissionais, quer quando a Lei 2/2013 e agora com este processo. Ou seja, isto, o que lá vai, poderia ter sido muito mais digerida, digamos assim. Relativamente a um comentário que eu não, já não sei bem se foi a senhora deputada Carla Rodrigues ou a senhora deputada Carla Cruz que fizeram sobre... Não, foi o deputado Paulo Almeida, precisamente, sobre aquela questão de, da disposição transitória, não é? Porque isso pode nos ajudar. Só há uma outra alternativa, porque tudo isto está na lei. O processo eleitoral começa a dia 1, porque está aqui no Estatuto. No dia 1, de 1 a 31 de julho têm que ser anunciadas as eleições. Só teríamos outra hipótese, quer dizer, nós não vamos poder reverter um processo eleitoral que está em curso e dizer, bom, isto agora já não é assim, agora vai ser de outra forma. Tudo isto tem consequências, não é? Não sendo jurista, não sei exatamente quais, mas só haveria aqui outra hipótese, que é para o único órgão que no nosso caso específico não está contemplado atualmente, que é o Conselho Geral ou a Assembleia de Representantes, posteriormente se eleger esse órgão. Mas isso também se partiria de pressupostos diferentes, porque há apresentações de lista com base numa regra e depois um Conselho Geral com uma direção já eleita, não é? Que depois uns órgãos passam a ter, parecemos uma salgalhada enorme, não é? Parecemos uma salgalhada enorme. E, portanto, aqui o timing de aprovação, na verdade, irá ser aquele que nos vai condicionar. Também não é possível, nem sequer uma Assembleia Geral, passar por cima da lei estatutária e não deixar de fazer aquilo que é obrigada a fazer. Temos aqui uma questão que matutamos nisto e não encontramos, exceto esta redação da doutora Filipa Carvalho Marques, a quem aproveito para cumprimentar, porque é dela este trabalho que aqui está, de recolha destes contributos, não encontramos outra solução e, portanto, à partida, será essa que vamos propor à Assembleia, não é? No nosso caso, não há mudanças fundamentais, parte das competências da Assembleia Geral, que se mantém com competências residuais, fiscalização dos atos eleitorais e por aí adiante, passariam parte das competências do Conselho Geral, estariam na Assembleia Geral, e sempre lá têm estado, sem problema nenhum, e o resto do funcionamento da Ordem, com exceção da adaptação, não sofreria sobressalto nenhum. Sobressalto seria haver duas eleições seguidas, ou, além dos custos inerentes, ou haver aqui um processo de confusão instalado de fora que tornaria o funcionamento normal da Ordem muito conturbado, não é? Muito conturbado. Desta e, eventualmente, de outras, não é? Mas, no nosso caso específico, bastante conturbado, não é? Como para outros processos eleitorais, já temos história que essas repetições tornam-se muito complicadas, não é? E é isso, deputado.
Julgo que estamos perante um problema específico e que aguardaremos aquela proposta que a Ordem sugere e que nos vai apresentar e, naturalmente, que os grupos farão a sua reflexão no sentido de encontrar aqui uma solução o mais equilibrada possível que acautele os propósitos da lei que está em preparação, este processo que temos aqui em curso e, naturalmente, também os interesses da própria Ordem e a estabilidade da própria Ordem. Assim sendo, dava por
isso. Alguma previsão sobre o que se vai passar agora a seguir, em termos de timing?
Em termos de timing, como eu lhe dizia, Sr. Bastonário, nós temos mais duas audições amanhã e, portanto, em termos procedimentais, aquilo que seguirá será uma reunião do grupo de trabalho em que vamos combinar, de acordo com as preferências dos grupos, um tempo para a apresentação de propostas de alteração sobre a proposta de lei. Reunião para debater essas propostas de alteração, para as discutirmos e depois os grupos assumirão naturalmente as suas posições. Sendo certo, dentro do tempo que a Ordem dos Médicos Dentistas está a viver, parece-me que 1 de julho é um tempo absolutamente inalcançável, porque mesmo que a Assembleia consiga internamente terminar o processo, ou seja, ter uma lei aprovada, ela depois ainda segue para promulgação, para publicação, portanto, parece-me que 1 de julho não será
suficiente. E 31 de julho, porque o anúncio pode ser feito entre 1 e 31 de julho, portanto, o mês de julho pode solicitar ao Presidente da Mesa, nos termos da lei, ao Presidente da Mesa à Assembleia Geral, que faça esse anúncio a 30 de julho, a 31 de julho.
Seria uma solução, na minha perspectiva, pelo menos parece-me, à partida, de momento, seria uma solução bastante mais simples e mais fácil. sendo que a promulgação e publicação da lei é uma competência que não está na esfera da Assembleia da República e que, naturalmente, penso que nenhum grupo parlamentar estará em condições de se pronunciar nessa medida. Sr. Bastonário, muito obrigado.
Obrigado.
Sra. Doutora, Sr. Secretário-Geral, Sra. Doutora, muito obrigado pelo contributo. E encerramos aqui os nossos trabalhos.